40 anos depois da chegada do homem à Lua, a agência espacial americana NASA se mantém na liderança da exploração do espaço. Mas os norte-americanos não estão sozinhos. A nova corrida espacial tem participação ativa de países europeus e principalmente asiáticos, como a China, Índia e Japão. E dessa vez, o principal objetivo é montar até 2020 uma base tripulada que transformaria o satélite em uma espécie de plataforma de lançamento para viagens a Marte. Mas dos avanços da ciência pode surgir um problema diplomático. É que, embora haja acordos internacionais para a ocupação do espaço, o que inclui a Lua, a documentação é desatualizada. Esse é o tema da quarta reportagem da série Homens na Lua 40 Anos, que tem produção de Bárbara Campos e Vanessa Bugri.
A NASA, agência espacial americana, colocou em órbita, na última sexta-feira, as sondas LRO e L-Cross. Ela segue em direção à Lua em busca de sinais de gelo e de locais para um futuro desembarque de astronautas, já que o objetivo é fixar uma base humana em solo lunar até 2020. Mas nessa nova corrida à Lua, os americanos não estão sozinhos. Por meio da agência espacial europeia, países do outro lado do Atlântico também têm investido para ampliar as suas tecnologias e experiências espaciais. Mas nos últimos anos, quem vem se destacando nessa disputa são os países asiáticos. A Índia planeja enviar seu primeiro astronauta à Lua em 2015. Em novembro do ano passado, o país usou o Chandrayaan, o satélite que descarregou em solo lunar uma sonda que vai mapear a superfície. Sem fazer muito alarde, a China quer mandar seu primeiro astronauta à Lua em 2017. Em 2003, tornou-se o primeiro país ao lado dos Estados Unidos e da Rússia a mandar um astronauta ao espaço usando tecnologia nacional. Outro país asiático que pretende chegar à Lua antes da volta dos americanos é o Japão. Em 2012, o país pretende lançar um robô para percorrer a superfície lunar e planeja resgatá-lo em uma nova missão em 2018. Segundo o professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a iniciativa dos países asiáticos não tem intenção apenas científica.
O domínio tecnológico é importante para outras áreas também, né? Porque desde o momento que você tenta desenvolver novos foguetes, novas naves, e isso aí tem várias aplicações aqui na Terra, inclusive na indústria bélica. Tem um cunho político, porque para a China vai ser um grande salto. Ela conseguiu fazer uma missão com 3 astronautas em órbita da Terra. E a próxima etapa seria voltar à Lua antes dos norte-americanos, né? Que seria a primeira vez que um asiático pousaria na superfície da Lua e a primeira vez que outro país consegue fazer isso além dos Estados Unidos.
Mas essa nova corrida espacial pode esbarrar em questões jurídicas. Isso porque os acordos espaciais existentes, assinados durante a Guerra Fria, não foram reconhecidos por todos os países que hoje têm condições de enviar missões tripuladas. Além disto, eles também não determinam como deve ser a partilha internacional da Lua. Um exemplo é o Tratado do Espaço de 1967, que estabeleceu que todos os corpos celestes, incluindo a Lua, não podem ser objeto de nenhum tipo de apropriação. Mas o acordo nada diz sobre como a Lua deverá ser administrada, nem como os recursos lunares poderão ser utilizados pelos primeiros assentamentos humanos. Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por consenso o chamado Acordo da Lua, no qual países em desenvolvimento conseguiram incluir o princípio de que benefícios da exploração do satélite devem ser compartilhados entre todos os países. Mas esse acordo reúne apenas 13 ratificações e 4 assinaturas. Entre os países que não assinaram o texto estão a Rússia e o Brasil, e potências espaciais como os Estados Unidos e a Alemanha. Para evitar possíveis discordâncias, o especialista em direito espacial internacional e chefe da assessoria de agentes internacionais do Ministério da Ciência e Tecnologia, José Monserrat, avalia que é necessário atualizar esses acordos e trabalhar para a adesão de todos os países.
Esse acordo não pode ser um acordo de alguns países, ele tem que ser um acordo de toda a comunidade internacional e devem aprovar como é que os representantes da Terra chegarão a um outro corpo celeste e como é que vão explorar esse novo corpo celeste, ou seja, colocar esses acordos de acordo com o avanço da tecnologia.
Mas o especialista José Monserrat enfatiza que na atualização dos acordos, como o de igualdade de compartilhamento dos corpos celestes, devem ser mantidos.
Essa lei básica, que não está apenas no Acordo da Lua, mas que está naquele tratado principal, que é o de 67. E lá está adotado com muita clareza a ideia de que a Lua, o espaço em geral, não podem ser objeto de apropriação nacional, de modo a beneficiar todos os países, independentemente do grau de desenvolvimento científico e tecnológico de cada um. Não pode ser uma coisa só japonesa, ou só chinesa, ou só hindu.
Com produção de Bárbara Campos, Vanessa Bugri para o FMG Educativa.
Amanhã, na última reportagem da série Homens na Lua, 40 anos, o programa espacial brasileiro.